rádio do teu tempo. Tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9h26, o assunto agora é sobre a Emater. Estamos recebendo aqui a equipe da Emater, que nós convidamos para estar conosco nesta manhã, porque nós vamos fazer uma avaliação do ano, porque foi apresentado recentemente ao município de Lagoa Vermelha o relatório das atividades que a Emater desenvolveu ao longo desse ano 2022 e também o plano de atividades para 2023. Esses documentos abordam os registros dos trabalhos, as atividades realizadas no município e o planejamento para o próximo ano, que já está batendo a nossa porta. Nós estamos recebendo aqui a gerente da Emater, a chefe da Emater aqui de Lagoa Vermelha, Denise Ferreira de Oliveira. É um prazer recebê-la aqui, Denise. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao colega Nadim, que nos acompanha hoje. Prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho das atividades realizadas em 2022.
Da mesma forma, é um prazer recebê-los aqui. Wilson Nadim, que é engenheiro agrônomo da Emater do nosso município. Prazer recebê-lo, Nadim. Bom dia.
Obrigado, Rudi. Bom dia, Denise. Bom dia, Rudi. Ficamos com satisfação, né, que a gente venha até essa emissora conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente desenvolveu no ano passado no Escritório Municipal da Emater de Lagoa Vermelha.
Essa semana que passou, Denise, toda a equipe da Emater esteve com o prefeito Gustavo Bonotto na oportunidade apresentando um relatório de atividades e o planejamento para o próximo ano, porque sempre há uma parceria entre Emater, município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e outros segmentos da comunidade também. Como foi 2022 para a Emater, Denise?
Foi um ano, foi o ano.
Respirou fundo. Suspirou.
Suspirei. Como é que é? Respira. Foi um ano, dá pra gente dizer assim, um ano bastante satisfatório, Rudi, porque a gente conseguiu atingir as nossas metas, né? A gente conseguiu realizar os nossos eventos, principalmente a gente trabalhou bastante nessa questão de realização de eventos, participação nos conselhos, então a gente conseguiu fazer com que algumas políticas públicas, principalmente a nível municipal, elas saíssem do papel e realmente chegassem a quem deveria chegar, que é o nosso produtor rural. Então, a gente sente assim, um sentimento de satisfação, né, de ter conseguido realizar bons eventos, a gente conseguiu trazer eventos intermunicipais, inclusive, para a Lagoa Vermelha. Então, para a gente poder fomentar essa questão, né, das políticas públicas, trazer a informação para o pessoal, né, porque acho que a partir do momento que você tem informação, você sabe aonde se dirigir para exercer o teu direito, é o ponto-chave para a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida. Então, a gente acho que conseguiu fazer isso. Não tivemos tantas políticas públicas a nível estadual e federal, né? Federal, a gente basicamente teve alteração aí da DAP para o CAF, né? Que está sendo, a gente está ainda se adaptando ao sistema, quando ele funciona.
Sim.
A gente já está pedindo desculpa para os produtores, mas às vezes acontece isso. A nível de estado, a gente teve algumas políticas públicas, porém, basicamente em projetos, daí é mais a área técnica do Nadinho e do Josmar, mas também há promessas, né, de que as coisas vão andar e a gente está aí nessa fase de transição de governo, então provavelmente as coisas para 2023 vão acontecer, vai sair do papel finalmente.
Sim.
Né? Na parte do município, aí sim a gente teve algumas questões bem interessantes, né? A gente teve o programa Agregar, que vários cursos aconteceram, né? Várias capacitações aconteceram. Então, a gente teve o evento em maio ali das mulheres, né? O Encontro Intermunicipal de Mulheres, que foi assim excelente, porque a gente conseguiu trazer quase 400 mulheres para dentro do CTG, então assim deu uma visibilidade muito grande para o nosso município. A gente conseguiu também, em parceria com, na verdade foi a Secretaria da Saúde, mas teve uma mão muito grande, né, da Emater na questão da implantação das PICs, né, das políticas, das práticas integrativas e complementares, que a gente já está vendo aí alguns resultados, né, na população. As aulas de yoga já estão acontecendo, então o pessoal já está, né, aderindo mais. É muitos resquícios da própria pandemia, né, que a gente sentiu que não só o remédio tradicional, mas a gente precisava de um plus a mais, né, na questão de saúde, principalmente saúde mental das pessoas. Então, algumas atividades que a gente conseguiu realizar agora no final do ano, com reuniões mais intensas, né, no interior com o pessoal, para a gente poder fazer essas trocas, trabalhar a questão de segurança alimentar, questão de autocuidado, né, das pessoas, porque a gente precisa, né? A gente fez participações em feiras de saúde, a gente fez participações em reuniões de conselhos, né, para fomentar as políticas públicas. Então, eu vejo assim, que a gente foi uma série de ações, né, que a gente está conseguindo aí hoje colocar para o pessoal e dizer, olha, 2022 a gente encerra com o dever cumprido.
E foi um ano pós-pandemia, um ano de muitas retomadas de coisas que não estavam acontecendo, né, Denise?
Exatamente, Rudi. E assim, a mudança também de comportamento das pessoas, né? Que a gente notou assim que, ao mesmo tempo que a gente tinha uma grande parcela da população querendo fazer os eventos, querendo participar dos eventos, ainda tem uma grande parcela da população, e não tiro a razão dessas pessoas, de dizer, olha, eu vou com calma, não vou, acho que é muita aglomeração, eu vou com calma. Até porque, assim, a gente está vendo aí os números, né, estão aumentando, então o Covid ainda é uma sombra, né, à nossa porta.
Uma preocupação.
Né? É uma preocupação de todos, né, porque é questão de saúde. Então, a gente tem que continuar tomando os devidos cuidados. Mas também a gente já sabe, né, agora a gente já está um pouquinho mais escolado nessa parte, que a gente tem que levar a vida, né? A vida continua, a gente já tem aí meios, né? Tem a vacina, tem os cuidados que a gente pode tomar, tem aquela, se você se preservar, né? Então, toda a questão de saúde é extremamente importante.
Com certeza. Nadine, além de todas essas atividades que envolvem público, que a Denise trouxe, também tem todo aquele serviço da área técnica e aquele serviço que eu diria que é burocrático, de encaminhamentos, de muitas documentações que é necessário. Como é que foi esse trabalho nesse ano que está terminando, Nadine?
Bem, Rudimar, esse ano nós começamos o início do ano com uma estiagem, né? Então, uma atividade que a gente praticamente não realiza e esse ano foi muito forte, que são as perícias de Proagro, né? Como em janeiro e fevereiro praticamente me envolvi praticamente nisso, né? Já que o Josmar, ele, como no cargo de vereador, não pode realizar perícias, então ficou tudo para mim essa parte, né? Nós realizamos em torno de mais de 100 perícias, principalmente para pequenos agricultores, porque os produtores maiores, os escritórios têm mais interesse, né? Porque a remuneração é percentual do custo de financiamento. Então, nessas pequenas áreas pequenas, a remuneração às vezes mal paga o combustível. Então, a gente no início trabalhou bastante com isso. Nós trabalhamos bastante forte na questão do crédito rural, né? Nós temos parceria com todas as instituições financeiras, o Sicredi, o Banco do Brasil, o Banrisul, a Cressol e a Sicoobi, né? A gente faz projetos para eles. Esse ano a gente fez mais de 120 projetos e deu mais de 12 milhões, né, os volumes que a gente encaminhou. Então, nessa parte foi bastante trabalhosa, né? A gente trabalhou bastante nisso aí. Nas questões das políticas públicas a nível federal, praticamente nos últimos governos, não, a gente não teve nada. No estadual a gente teve algumas, que, como a Denise falou, ficou na elaboração de projetos, de FEAPER, de Acelera Rio Grande, essas aí, mas que a gente espera que para o ano que vem sejam executadas. Né?
E é provável que sim, porque a política de governo segue a mesma. Quando troca governo, fica toda aquela dúvida de como é que cada governo tem o seu projeto, né, Nadine?
É, e esse ano tem uma novidade, né? Que nessa nova administração do Leite, né, tem uma. Eles reativaram a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, a qual é destinada a agricultores familiares, né? Que é basicamente o público que a gente mais trabalha, que trabalha com os outros, mas então talvez a gente espera que venham algumas políticas públicas mais voltadas a esses pequenos agricultores, que acaba sendo nós, a Emater, que faz a execução disso aí.
E que terá como secretário o lagoense Ronaldo Santini, que isso também já aproxima bastante, né,
Nadia? Com certeza, né, Rudi? Até uma alegria a gente saber que o Ronaldo vai trabalhar, né, nessa pasta, né, que vai atingir diretamente o nosso trabalho, né? É, então a gente tem esperança que venha alguma coisa a mais nesse sentido, né? Nós trabalhamos bastante na questão de gado de corte, né, que é uma atividade que tem poucas instituições que prestam serviço, né, para assistência para esse público, né? Já tu pega a área de grãos, aí tem um grande número de colegas agrônomos e técnicos que trabalham isso aí, mas nessa questão de gado e leite não são tantos, né? Então a gente trabalhou bastante, né, de gado e corte, trabalhou forte nisso aí. Nós fizemos dia de campo tentando valorizar a carne de Lagoa Vermelha, a produção de gado a pasto. Teve participação ali de bastante produtores, não só do município, como de outros municípios vizinhos. Então a gente tenta dar um foco nisso aí, tentando viabilizar a pecuária, né? Que é uma atividade que é importante para o município, é importante para, né, para nós termos carne de qualidade, e ela é bastante sofrida a questão da competitividade com os grãos, né?
Sim.
Então, você pega, se você não produzir um bom volume de recursos na pecuária, você arrenda a terra e ganha mais do que trabalhar com isso. Então a luta constante nossa é tentar viabilizar, melhorar a renda para que continue produzindo isso aí. Na questão de gado de leite, a gente trabalhou bastante principalmente na qualidade do leite, mas a quantidade de produtores vem diminuindo muito, meio produtores de leite, né? Quando eu cheguei aqui em 2011, nós tínhamos 334 produtores, hoje eu acho que nós não temos 100 produtores. Então, houve uma grande demanda, né? Uma grande queda no número de produtores. Talvez o número de litros produzidos tenha se mantido, mas o número de produtores diminuiu bastante, em função da, né, da penosidade do trabalho, da valorização dos grãos, né? Que daí a pessoa com menor área consegue sobreviver. Enfim, O mão de obra, né? As propriedades estão ficando com pessoas envelhecidas e poucos jovens têm ficado, né? Então isso também contribui para a diminuição do número de produtores. Nós trabalhamos na questão dos pequenos frutos, a fruticultura, atendendo algumas políticas do município, como o programa Agregar, né? Foram feitos vários cursos para capacitar esses produtores, né? Que um dos requisitos para acessar o programa Agregar é que a pessoa tenha feito um curso, né, para saber o que é a atividade que ele vai, sim, entrar. Às vezes o produtor tem uma expectativa, faz o curso, não é isso que eu quero. E às vezes faz o curso e daí vê que não, isso para mim me serve. Então, para ter uma maior assertividade na aplicação desses recursos, é um requisito, a gente trabalhou bastante. A gente também fez cursos para produtores, operadores de máquinas, né, de pulverizadores, para aplicação de produtos hormonais, né, parceria com várias entidades do município. A gente deu esse curso, que é uma exigência da CIEB de RR, que o operador aplicador de defensivos tem esse curso, né? Então, a gente, atendendo a sua normativa, a gente também realizou isso. Nas áreas aí de vitivinicultura, né, a gente foram implantados alguns pomares novos. A gente fez também a amostra de vinhos, né, que foi uma coisa em parceria com várias entidades, com a prefeitura, com os meios de comunicação e com a paróquia São Paulo, né? Esperamos que a gente continue, agora com a mudança do padre, mas esperamos que a gente
continue,
né?
É verdade.
Então a gente tem essas atividades que a gente tem trabalhado, né? Então, para o próximo ano, com as mudanças de governo, talvez venham mais políticas públicas, principalmente a nível federal, sim, e a nível estadual. E as municipais continuam. Né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido.
Dentro do planejamento é aquilo que já tem, e a expectativa do que poderá vir de novidade, né, Denise?
Exatamente, Rudi, porque assim, apesar de todo esse movimento que a gente realizou em 2022, a gente sentiu muita falta de recursos efetivos para a questão da agricultura familiar, principalmente, né? Uhum. Para o nosso pequeno agricultor, nível de estado e nível de federal. Então, assim, é difícil você trabalhar né, com um produtor que já vem com alguma carência, já vem com algum déficit, né, de, principalmente de recursos financeiros, e aí você fazer um trabalho de qualidade. Então, assim, vem muito aí, eu vou ter que puxar um pouco de brasa para o nosso assado, nós extensionistas, porque assim, tem muito também da vontade do extensionista de fazer e do produtor em querer produzir, né? Então, uhum. É difícil, houve aí, até ainda é também uma das consequências da própria pandemia, houve um aumento muito grande do valor, né, dos materiais. Então, assim, teve material que triplicou de valor.
E o impacto é grande na economia das pessoas.
Exatamente. Então, assim, a gente tem aquela questão do consumo, né? Um consumo que muitas vezes alguns produtos diminuiu o consumo em função do valor. Teve a questão toda do preço, né, oferecido pro produtor. Então, tem vários fatores aí dificultaram um pouquinho, mas nada que o bom e velho brasileiro, né, na sua teimosia ou na sua persistência, não tenha levado adiante e concretizado, né? Nós temos duas agroindústrias, por exemplo, que estão aí à beira de abrir as portas, né? Então, o pessoal conseguiu investir, né? Depois de um longo período aí, mas conseguiu investir, conseguiu fazer, né, a roda andar, e logo, logo a gente vai ter mais dois empreendimentos aí funcionando no município. Então, tudo isso é movimento da economia, né?
Com certeza. 9h42, antes de encerrarmos o nosso bate-papo, temos uma novidade para trazer para os nossos ouvintes, que a gerente da Emater aqui de Lagoa Vermelha, Denise Ferreira de Oliveira, está deixando a Emater em 2023. Nos conta, Denise.
Exato. Então, é um misto de sentimentos aí.
Quantos anos de Emater?
Quase 14.
E agora está deixando e partindo para uma nova atuação profissional?
Exatamente. Eu fui aprovada no concurso da prefeitura em 2019, né? E aí tinha aquela expectativa, mas guardadinha lá na caixinha, né?
E chegou o dia, né?
Fui chamada, então agora a gente está aí se preparando para, né, deixar a Emater, né, funcionando.
Vai
direitinho.
Trabalhar em que área, em que setor agora na prefeitura de Lagoa Vermelha?
A princípio, assistência social, né? Uhum. Porque o meu cargo é para assistente social, sou assistente social de formação, então a princípio é esse, né? Mas aí vamos ver como é que a gente vai se ajeitando, né? No andar da carroça, as abóboras vão se ajeitando, então a princípio vai ser isso. Eu vou continuar, né, tendo vínculo com o pessoal, né? Sou de Lagoa Vermelha, então eu tenho, sim, que continuar contribuindo com o desenvolvimento do município, então agora só vou mudar de prédio, né? Vou mudar o setor, mas a gente sempre vai estar trabalhando, né, para o melhor para nossa comunidade.
Você fala dessa mistura de sentimentos. Qual é o sentimento de deixar uma carreira profissional, um concurso público e partir para outro diferente, Denise?
É um sentimento, assim, eu aprendi muito. Eu sempre digo, assim, que todo mundo deveria fazer um estágio na Emater ali do mínimo um ano. Porque a gente aprende muita coisa, né? Pra vida da gente, né? A questão profissional, ela, da Emater, ela te ensina muita coisa, né? E, assim, não tem faculdade que te ensine que a extensão ensina pra gente. Eu lembro no início, quando eu comecei lá em Pinhal da Serra, que foi o primeiro município que eu trabalhei, o pessoal sempre dizia, a extensão rural é um bichinho, que ele, se ele te morder e você contaminar, pronto, você não larga mais.
Não larga mais.
Mas, né, em função de outros interesses profissionais e pessoais também, então acabei que fui tentar outros desafios, né? Então, para mim, é um sentimento de deixar uma casa, porque a Emater é a minha casa também, né? E uma família.
Sim.
Né? Os colegas, eles se tornam família
com
pra
certeza.
Gente. Porque
a gente passa mais tempo com eles do que com a família da gente, né, Denise?
Exatamente. E eu tive, assim, o privilégio de trabalhar sempre com colegas muito bons, né?
Sim.
Então, eu sempre tive equipes muito boas junto comigo. Então, assim, me ajudaram muito a crescer profissionalmente, me puxaram muitas vezes quando eu pensava assim, é isso que eu tenho. Não, mas peraí, tem mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho, né? Então, sempre me desafiaram muito e isso sempre foi muito bom para mim. Então, eu agradeço muito, né, a Emater, a gerência regional, ao próprio escritório central de Porto Alegre, porque eu tive oportunidades que, se eu estivesse em outro lugar, talvez eu não estivesse, sim, né? E conhecer pessoas muito importantes na minha vida. Então, eu levo todo esse povo, né, os colegas, os parceiros, junto comigo, né, porque faz fazem parte da minha história. Então, eu, graças a Deus, né, tive bons parceiros de trabalho, sem falar nos produtores, né? Que com esses têm um...
Vínculos para sempre.
Vínculos para a vida toda, né? Então, assim, até há uns meses atrás eu estive em Pinhal da Serra novamente e, assim, encontrar pessoas que eram crianças quando eu comecei e agora já estão adultos, já são profissionais. E aí eles vêm assim, tipo, oi, eu me lembro de você. E eu disse, meu Deus, quem é? Porque o tempo passou, é, né? Verdade. Passou pra mim, passou pra eles
também.
Né? Então, fica o sentimento de agradecimento mesmo.
Parabéns pelo teu trabalho da Emater, obrigado pela tua disponibilidade, sempre que a gente te solicitou, e sucesso nesta nova atividade, que tenha certeza nós vamos te chamar também para falar dentro da tua atuação profissional junto à Prefeitura, Denise.
Muito obrigada, Rudimar, obrigada especialmente à tua rádio, que sempre foi uma grande parceira no nosso trabalho, né, desde que eu cheguei aqui em Lagoa Vermelha, e assim, agradecer mesmo, e estamos sempre à disposição, sempre que precisar estamos aí, tem meu contato, né?
Com certeza. Nadine, não dá para se dizer que perde uma colega, não vou mais vê-la todo dia, mas está por aí, quando precisar, vai estar por aí, né, Nadine?
Com certeza, ela vai estar em outro setor, mas nós temos muitas atividades afins, né?
Sim.
E, de certa forma, a gente lamenta a saída dela, mas também é uma decisão dela e desejamos bastante sucesso, né? E que ela seja muito feliz nessa nova empreitada e pode sempre contar conosco, né, Denise, para realizarmos nossas atividades. Né, e sabemos da sua competência e temos a certeza que você vai engrandecer muito a entidade quando você vai trabalhar agora, como você engrandeceu a Emater nesse período que trabalhou. Então, de público, sucesso para você. E aproveitando a oportunidade, né, Rudimar, gostaríamos de agradecer a tua rádio, né, por essa parceria que nós tivemos durante esse ano de 2022 e esperamos continuar em 2023.
Com certeza.
Né, Rudimar, porque sem imprensa a gente tem muito mais dificuldade em realizar os nossos trabalhos, né? Essas atividades ficam muito facilitadas quando são divulgadas pela imprensa e graças a Deus a gente sempre teve essa parceria. E desejar a todos vocês aqui da rádio e ao público que nos está ouvindo um feliz ano novo com muita prosperidade, muita saúde e muita paz, né? Para que a gente continue trabalhando juntos no próximo ano.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Wilson Nadim, engenheiro agrônomo da Emater, Denise Ferreira de Oliveira, chefe da Emater de Lagoa Vermelha até sexta-feira. A partir do ano que vem, ela vai ser assistente social da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Eu vou para o intervalo e já volto com a nossa unidade móvel que já está pronta. Em seguidinha.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.